Portugal joga hoje com a Coreia, o último jogo da fase de grupos. Portugal está apurado para os oitavos de final. Falta agora saber se passa em primeiro ou segundo do grupo. Nuno Matos, enviado especial da Antena 1 ao Qatar, assistiu à conferência de imprensa da antevisão do jogo.
A poucas horas do jogo com a Coreia do Sul, Pep mostra os músculos.
Sei porque tanto problema. Se eu estou hoje na seleção é porque eu estou apto para poder jogar. Não joguei o primeiro jogo, opção do treinador. Infelizmente, pude jogar o segundo jogo depois de uma infelicidade que teve um companheiro meu. Isso acontece.
Pep pronto para jogar. Já Ruben Dias, Ruben Neves, Bruno Fernandes e João Félix devem descansar. Quatro jogadores que estão em risco de exclusão para os oitavos de final. Com Portugal já apurado para a próxima fase e o primeiro lugar quase garantido, Fernando Santos vai promover várias alterações no 11.
Os jogadores apareceram em grande forma, mas agora a jogar de 4 em 4 dias isto vai começar a doer um bocado. E já começa a se notar que há jogadores até a causar cansaço. O cansaço que causa fadiga, a fadiga causa lesões. Mas temos depois as questões também dos cartões amarelos, que também temos de fazer essa avaliação, que é perfeitamente normal, todos os treinadores irão fazer.
António Silva, João Palhinha, Vitinha, João Mário e Rafael Leão espreitam uma oportunidade no 11. Poupanças sim, facilitar a vida à Coreia não. Ficam os elogios ao próximo adversário e ao treinador Paulo Bento.
Uma equipa muito bem organizada, com os princípios do jogo muito claros. Na realidade tem muito a ver com aquilo que é Paulo Bento, a sua forma de estar.
Frente à Coreia do Sul, Portugal procura o pleno na primeira fase do Campeonato do Mundo, com 3 jogos e 3 vitórias.
Portugal joga com a Coreia do Sul às 15h. Pode ouvir o relato na Antena 1. Há uma emissão especial que começa à 13h. Na quinta-feira, os jogos do Grupo E. O Japão venceu a Espanha por 2-1. A Alemanha ganhou à Costa Rica por 4-2. Ficaram apuradas neste grupo as seleções do Japão e da Espanha. Do Grupo F, a Croácia e Marrocos passaram aos oitavos de final. A seleção da Bélgica e da Alemanha disseram adeus a este Mundial. Joe Biden está disponível para falar com Putin se ele demonstrar interesse em acabar com a guerra. O presidente norte-americano recebeu hoje Emmanuel Macron na Casa Branca para uma cimeira bilateral. A invasão da Ucrânia esteve no centro das conversas. O presidente francês referiu que, por causa da Rússia, ambos os países voltam a ser irmãos nas armas. A reportagem é do correspondente da Antena 1 nos Estados Unidos, João Ricardo Vasconcelos.
A deslocação de Emmanuel Macron é a primeira visita de Estado oficial que Washington organiza durante o mandato de Joe Biden.
Face ao regresso da guerra em solo europeu depois da invasão da Ucrânia pela Rússia e face às várias crises que atacam as nossas nações e sociedades, tivemos que voltar a ser irmãos de armas.
Na cerimónia, na Casa Branca, o presidente norte-americano sublinhou a aliança como essencial para a mútua defesa dos países defensores da liberdade e da democracia.
Eu estou preparado para falar com o Sr. Putin, se houver de facto um interesse claro da parte dele em arranjar uma maneira de terminar a guerra, mas ele ainda não fez isso.
A guerra na Ucrânia esteve mesmo no centro da cimeira bilateral entre os dois chefes de Estado. A inflação e a economia são desafios comuns, com críticas de Emmanuel Macron ao plano de apoio à economia de Joe Biden, que dá subsídios e benefícios fiscais à aquisição de automóveis elétricos e baterias made in America. A França acha que isso pode levar as empresas a trocarem a Europa pelos Estados Unidos.
As nossas discussões permitiram demonstrar com clareza que esse não é o objetivo dos Estados Unidos. Mas uma consequência desta legislação é que os projetos que estão a ser desenvolvidos no continente europeu correm o risco de serem abandonados.
Joe Biden garantiu que o seu plano económico não quer atacar os tratados de livre comércio, nomeadamente com a União Europeia, e admitiu alterar a legislação. A França acredita agora que as divergências podem ser ultrapassadas. As alterações climáticas e transição energética, o pós-pandemia, o papel da China no Indo-Pacífico e a ameaça nuclear, a paz no Médio Oriente e nas regiões africanas do Saara e Sahel foram outros dos temas debatidos.
No fim do segundo dia da visita do presidente francês a Washington, Biden e Macron deram uma conferência de imprensa que começou com o lançamento de um comunicado conjunto em que condenam fortemente a invasão russa da Ucrânia e prometem continuar a apoiar Kiev pelo tempo que for for necessário. Arrancou esta semana mais um hospital dos pequeninos. A iniciativa já vai na 21ª edição e quer continuar a ajudar crianças dos 3 aos 7 anos a perder o medo da bata branca. Neste hospital, alunos de medicina ensinam a tratar dos bonecos doentes. Inês Martins conta-nos, alunos e crianças tornam-se médicos por um dia.
Contem-me lá o que é que se passa com os vossos bonecos.
Alguém lançou um feitiço, bem um terremoto de fogo, para o coração dela.
Um quadro clínico complicado para a boneca da Rita, a Elsa, do filme Frozen, onde foi buscar a inspiração para o diagnóstico. Chegaste ao sítio certo, Rita. No Hospital dos Pequeninos, os bonecos recebem todos os cuidados, como explica a coordenadora-geral do projeto Estudante de Medicina, Maria Inês Afoito.
Começam por desinfetar, temos uma máquina mágica, em que eles metem lá as mãos com um produto especial e a máquina brilha. Depois, na consulta, todos aqueles passos de auscultação, de ver os ouvidos, de ver a febre. E nas análises, tentamos que eles tirem sangue ao bonequinho e veem que o bonequinho está a portar bem, que não dói assim tanto, que é só uma picadinha. E ao longo deste jogo, nós conseguimos que eles vão desmistificando os medos que eles têm quando se dirigem ao hospital.
E achas que ela também deve levar uma pica no braço?
Sim,
ou...
Sim. Eu já tirei uma pica quando era pequena.
Já levaste muitas picas também? Pois, eu também.
De nenuco na mão, Lara, de 5 anos, mostra-se cuidadosa. Quer ser médica e talento não lhe falta.
Quando vais ao médico, não choras quando levas picas?
Não.
E a tua boneca, como é que ela se portou? Também não chorou?
Chorou um pouco.
O que é que tu fizeste para ela ficar mais sossegadinha?
Cantei uma música de hiperlar para ela dormir.
Qual é que foi a música?
Dorme, neném, a cuca vai pegar a mamã e o papá.
Os pequenos perdem o medo das agulhas. Estes 300 estudantes de medicina ganham aprendizagens. Que o diga Manuel Cavaco.
Certeza que no futuro, enquanto as nossas abordagens enquanto médico vão ser muito mais facilitadas, porque temos uma maior noção de como interagir e da maneira correta de chegar a cada criança.
Passam pelas mãos destes futuros médicos mais de 800 crianças. No fim de semana, a iniciativa decorre no Pavilhão do Conhecimento e a entrada é gratuita.
Sábado e domingo, das 11 da manhã às 7 da tarde, no Pavilhão do Conhecimento, o Hospital dos Pequeninos. O prazo de pagamento do IMI, do Imposto Único de Circulação, termina hoje. O Ministério das Finanças explicou num comunicado que houve problemas informáticos no Portal das Finanças. Refere ainda que, devido aos constrangimentos informáticos, na manhã de quarta-feira, 30 de novembro, e para salvaguardar os direitos e garantias dos contribuintes, os prazos para os pagamentos do Imposto Municipal sobre imóveis e do Imposto Único de Circulação foram prolongados até ao dia de hoje.